E agora, na nossa série, eu converso sobre poluição urbana, resíduos urbanos, como ter uma vida melhor, mais saudável, sustentável nas cidades. Lídia Marochica é a nossa entrevistada, ela é bióloga, especialista em resíduos. Senhora Lídia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, nós temos uma população cada vez mais urbana. Concentração urbana implica em poluição também. Maringá, por exemplo, é uma cidade em que a gente despeja todos os dias quase que 1 quilo de lixo por habitante. A maior parte desse lixo é lixo reciclável, mas que não é reciclado. Como é que a gente faz para administrar cidades hoje e que elas sejam mais sustentáveis?
Bem, a questão dos resíduos nas cidades, ela é um problema bastante preocupante e que já vem de longa data. Veja você que ainda na Idade Média, os castelos feudais, eles eram todos rodeados de fosso, até por uma questão de segurança. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a despejar toda a ordem de resíduos dentro dessas valas. E o que aconteceu? Aconteceu que houve um grande surto de peste bubônica que dizimou mais de 1/3 da população da Europa. E veja que interessante, a peste bubônica, ela é transmitida por uma bactéria da pulga do rato. Então, a questão dos resíduos, ela é tão preocupante, tão séria e está tão relacionada com as cidades, com a saúde das pessoas, que veja bem, que interessante, a bactéria da pulga do rato matou mais de 25 milhões de pessoas na Europa, quase uma guerra. E hoje, o que nós percebemos e assistimos nas cidades, não só nas cidades brasileiras, mas em muitas cidades pelo mundo afora, não é uma situação muito diferente. Veja, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. Ela está rodeada por um colar de rios que, por exemplo, é o Tietê, o Aricunduvas, o Pinheiro, e dentro desses rios se joga toda a ordem de resíduo. E o que vai acontecer? Quem vai sofrer com isso? São os próprios recursos naturais. É a própria pessoa. Veja bem que São Paulo hoje vive uma questão muito séria, por exemplo, de falta de água, porque contaminou tudo. E os resíduos sólidos contaminam não só a água, como também o solo, a atmosfera, e interfere de forma significativa na qualidade de vida do ser humano, do homem. E a qualidade de vida, nós não podemos esquecer, que é uma questão de sobrevivência. Toda espécie humana precisa também se preocupar. A ONU, ela, nesse último dia 5 de julho, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, ela justamente alertou para essa questão, principalmente dos resíduos sólidos, da forma como é conduzida essa política, e a política de resíduos sólidos, ela engloba não só a destinação dos resíduos, mas ela engloba desde a geração, a coleta, o transporte, o tratamento do resíduo e a destinação final correta e responsável. Então, este é um problema que envolve a todas as pessoas e que a sociedade, ela precisa, os governos têm sim o seu papel, mas a sociedade também precisa fazer a sua parte através de um consumo consciente, através de uma... Eu, às vezes, até brinco que algumas pessoas têm uma relação mágica com os resíduos, porque ela simplesmente gera, coloca fora de casa e esse resíduo desaparece. As pessoas não se preocupam de que forma que esse resíduo está sendo, aonde ele está sendo colocado e de que forma ele está sendo tratado. Só que a forma como esse resíduo é manejado, ele acaba refletindo de uma forma direta na nossa vida e na nossa saúde.
Agora, é importante que as pessoas também sejam, de uma certa forma na cidade, conscientes em conjunto, né? Porque você pode ter algumas pessoas, como a senhora colocou, que tem uma boa relação com o ambiente e outras não, mas a cidade, como todo mundo tem uma interdependência muito grande, essa questão dos resíduos tem que afetar todo mundo de certa forma.
Com certeza. Tanto é que a lei de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, ela engloba todas as pessoas na política, desde a geração até o pós-consumo. Então, essa é uma cadeia que está interligada e que está diretamente ligada à saúde pública das pessoas, como a proteção dos recursos naturais, porque essa lei, ela assenta-se em dois eixos principais, importantes. Primeiro é a erradicação dos lixões e a instalação de aterro sanitário licenciado. E para um aterro sanitário ser licenciado, ele é necessário que ele cumpra regras, como impermeabilização do solo, o tratamento desses resíduos, a emissão de gases e o tratamento disso, além de outros que devem ser observados. Então, além de que essa lei também trabalha a questão da logística reversa, que ela remete a uma responsabilidade compartilhada entre a indústria, entre o gerador, o importador, o varejo, e também como é que você vai trabalhar esse resíduo após o uso, como pneu, bateria, lâmpadas, enfim, orgânicos, lixo orgânico. Então, tudo isso, ele está inserido e essa lei, número 12, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz uma preocupação e ela é um avanço muito grande para essa questão dos resíduos no nosso país.
A senhora considera que nós estamos caminhando nessa direção, ou seja, o que existe na lei de resíduos sólidos é o que está sendo praticado, ou a lei ainda continua sendo letra morta?
Olha, o que eu percebo e o que a literatura fala é que apenas em torno de 50% dos municípios brasileiros conseguiram se adequar até o presente momento. E desses municípios, apenas 30% das maiores cidades brasileiras, que são aquelas que têm mais de 1 milhão de habitantes, elas conseguiram se adequar às exigências dessa lei. Por isso, houve uma prorrogação de mais 4 anos para que isso possa ser cumprido pelos municípios. Mas eu considero que isso é preocupante, porque essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela se constitui num avanço bastante grande em termos de sustentabilidade em relação ao manejo dos resíduos sólidos no nosso país. E nós, cada vez mais, precisamos buscar soluções sustentáveis para que nós possamos garantir a sustentabilidade também do nosso planeta, para que nós não venhamos a perecer por problemas de falta de água potável, falta de alimento produzido em solo de qualidade, desertificação, muitos locais está havendo essa desertificação e parece que não, mas isso tudo tem uma relação bastante próxima da forma como nós manejamos não só os resíduos sólidos, mas como o ambiente de uma forma geral.
A senhora considera que na nossa região, a nossa cidade, a nossa região, nós caminhamos para um bom caminho? Estamos indo para um bom caminho?
Olha, eu sempre digo que Maringá é uma cidade privilegiada, porque ela, em vários aspectos, inclusive esse dos resíduos sólidos, ela caminha para um processo bastante satisfatório, muito embora ainda é necessário que haja uma atenção maior em relação à reciclagem, coisa que a gente percebe que o município já está direcionando para isso. Mas eu vejo que Maringá ainda, diante de muitas cidades brasileiras, ainda está numa situação bastante privilegiada, porque muitas cidades ainda não é sequer feita a coleta em domicílio, não só na área urbana, como também na área rural, e isso é algo que não acontece em Maringá. Maringá, você veja que praticamente 100% da cidade é atendida na coleta em domicílio. E isso está intrínseco na própria Política Nacional de Resíduos, que é uma das grandes preocupação junto com o tratamento desse resíduo e a destinação final, que ainda está sendo, principalmente a forma de tratamento, está sendo bastante discutida. Nós sabemos que na questão do tratamento, no Brasil como um todo, ainda a grande quantidade do lixo domiciliar do nosso país ele origina uma grande quantidade de lixo orgânico. E nós sabemos que a forma mais barata de se tratar o lixo orgânico é a compostagem. Só que no nosso país ainda, as plantas, elas apresentam uma baixa qualidade no resultado desse composto. Então, ele acaba não sendo utilizado principalmente para a produção na agricultura, para a produção de alimentos. Então, toda essa questão do tratamento de resíduos é algo que precisa ser vista não só em Maringá, como no país como um todo ainda, como algo que deve ser olhado de uma forma holística e que deve ter uma atenção técnica e bastante tecnológica. Eu acho que já existem bastantes soluções tecnológicas pelo mundo, mas estas soluções, para se adotar de forma imediata, ela, na maioria das vezes, ela se constitui em algo caro. E isso tudo é o que inviabiliza a adoção de uma conduta atual e sustentável no país como um todo, por parte dos municípios brasileiros.
A senhora considera que, no caso de Maringá, por exemplo, ainda a coleta seletiva ainda é um problema?
Não, eu vejo como sendo uma preocupação ainda. Primeiro por fatores que têm uma quantidade ainda bastante pequena de pessoas que trabalham com essa questão da reciclagem. A reciclagem, você percebe que a maioria das pessoas não querem trabalhar com lixo. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é aquele que eu digo sempre, que a questão da reciclagem, ela é algo, e isso às vezes não sou somente eu que digo, eu vejo isso, vários técnicos mencionam, que a reciclagem é algo que deve ser observada de trás para frente. Por exemplo, você, antes de implantar a reciclagem num determinado município, você precisa ter uma certeza de que aquele produto vai ser adquirido por outros segmentos e esse produto, a maioria das vezes, a reciclagem, ela ainda é algo que ainda é caro. Às vezes, as pessoas, nem sempre, ela usa a matéria-prima reciclada, porque é mais cara, e ela, retirando do recurso natural, ela é mais barata. Então, eu acho que por questões financeiras, é uma cadeia que envolve uma série de segmentos que precisam ser observados para que realmente possa ser adotado não só pela população, mas também para os segmentos da indústria, enfim, de toda essa cadeia que envolve os resíduos, principalmente os recicláveis. E Maringá já está caminhando no sentido de adequar as cooperativas, adequar, que eu digo, adequar legalmente para que elas estejam licenciadas, para que elas estejam trabalhando de uma forma em que possa receber este produto e esse produto tenha um mercado, que essas pessoas possam viver realmente desse produto que está sendo conduzido para reciclagem. Hoje, o que se percebe que ainda tem um preço melhor no mercado ainda é o alumínio, que é aquele, e tanto é que o Brasil é um dos países que mais recicla alumínio. Mas por que? Justamente porque as pessoas ainda obtêm um preço de melhor, um melhor valor de mercado nisso tudo, mas outros produtos ainda deixam a desejar em relação ao que vai ser pago por aquela pessoa que está, para aquela pessoa que está trabalhando na reciclagem.
Lídia Marochka, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN.
Disponha sempre e boa tarde a todos.
Conversei com Lídia Marochka, bióloga especialista em resíduos. Falamos sobre a nossa semana Turismo e Sustentabilidade, Resíduos Urbanos.